Até mais. Bom, você ouvinte da 93.3 e você que nos acompanha pelas plataformas digitais na Rádio Brasil Atual Litoral FM, a gente começa agora a primeira entrevista que integra uma agenda dessa semana, aberta ontem com uma entrevista com o senador, sempre senador, Roberto Requião, que conversou com a gente sobre a questão dos impactos da privatização. A RBA está discutindo esta semana os impactos da privatização, particularmente para a classe trabalhadora e para a sociedade que não promove essas privatizações, mas que acaba suportando o ônus dessas medidas. Hoje a gente começa com uma discussão sobre a privatização da Petrobras, mais especificamente do pré-sal. Vamos lembrar que a semana passada o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que na agenda prioritária da privatização do governo federal se encontravam algumas empresas e algumas atividades. Ele falou dos Correios, ele falou da Codesp e ele falou do pré-sal. É por isso que a gente está aqui com Cláudio Oliveira e Fábio Melo, que vão conversar conosco sobre a privatização do pré-sal e os seus impactos na nossa sociedade e até particularmente aqui na nossa região. Fábio Melo, dirigente sindical, Cláudio Oliveira também acompanha, é economista e acompanha a privatização do pré-sal e vão discutir conosco sobre esse assunto aqui. Bom dia, Fábio Melo, bom dia, Cláudio Oliveira, tudo bem?
Tudo bom, bom dia aí, o ouvinte da RBA, Rodrigo, Douglas e o Cláudio Oliveira, que vai nos proporcionar aí bastante informação sobre a situação da Petrobras e principalmente vai dar uma palhinha aí sobre a política de preços praticadas pela Petrobras, que é tão importante para a população também saber, ficar atenta, e o tema mais importante, privatização.
Bom dia, Cláudio.
Bom dia, meus amigos. Bom dia, Douglas, Rodrigo, Fábio. Yeah. Bom dia, ouvintes da Rádio Brasil Atual e Litoral. Vamos hoje, então, ver se aproveitamos esse tempo, né? Para falar um pouco dessa situação que vive hoje a economia brasileira. E que ontem eu assisti uma conversa do Requião, e que ele fez diversas, como sempre, né? Eu sou um admirador do senador Requião, ele fez observações relevantes, muito importantes, né? E a primeira, logo que ele começou, dizendo que quem está comprando essas empresas brasileiras hoje, principalmente aquelas que foram vendidas da Petrobras, estão receptando produto roubado, quer dizer, produto de roubo. E que isso, mais dia, menos dia, vai ser questionado. E eu dou toda a razão a ele. Quer dizer, tudo que está sendo vendido, está sendo feito, tudo está sendo feito ao arrepio da lei. Portanto, essas coisas, mais dia, menos dia, vão ter de ser revistas. Não é? Por outro lado, eu lembro que o senador Requião, ele começou falando, e achei muito correto, né, sobre a questão do neoliberalismo, né, atual. Né? Esse neoliberalismo que ele colocou, que teria nascido depois da Segunda Guerra, com a presença da União Soviética, né, na Alemanha, né, a divisão do mundo, isso seria como se fosse uma coisa assim, imposta pelos capitalistas, né, para se contrapor à política soviética. E daí nasceu todo social-democracia, essa coisa toda. Mas De fato, o neoliberalismo, esse neoliberalismo globalizante, né, ele começou a ter força a partir do final dos anos 70, início dos anos 80, com o Ronald Reagan e a Margaret Thatcher, que propuseram esse tipo de política, né, e que veio prejudicando, e que hoje a maioria dos economistas já entendem que essa política, ela, além provocar uma tremenda concentração de renda, desigualdade no mundo, aumentou muito a pobreza no mundo. Quer dizer, essa política neoliberal, ela está totalmente decadente no mundo inteiro, né? Se a gente olhar os efeitos disso no Brasil, é gritante, é muito claro. Lá em 1980, se a gente voltar lá em 1980, a indústria brasileira produzia mais do que a indústria da China, mais da Coreia junto. Isso em 1980, apenas 40 anos atrás. Tá certo? No Brasil, existia em Campinas um grupo de desenvolvimento de tecnologia em telecomunicações fantástico, crescendo, se desenvolvendo, aviação, Embraer, tudo crescendo. O Brasil, na época, não é, tinha uma relevância industrial muito forte, a indústria que cria empregos de qualidade, não é? É na indústria que são, principalmente na indústria, desenvolvidas as tecnologias, não é? E o Brasil tinha uma indústria superior à soma da China e da Coreia. Em 1990, então 10 anos depois, o PIB brasileiro era maior do que o PIB da China. Ah, estamos falando de 30 anos atrás, o PIB brasileiro era maior do que o PIB da China. Entrou o professor Fernando Henrique com um grupo deles, né? Entenderam que o país tinha de ser competitivo. Para ser competitivo, você elimina os impostos de importação e colocar um câmbio valorizando muito a moeda nacional, né? Ah, isso foi o fim da indústria brasileira. Quer dizer, por outro lado, os chineses, né, souberam muito bem aproveitar isso. Quer dizer, o capital especulativo, os chineses transformaram em produção para eles e cresceram uma enormidade, não é? Em 1990, o Brasil tinha um PIB maior do que o chinês. Em 2019, o PIB brasileiro não chegou a 2 trilhões de dólares. O PIB chinês está alcançando 15 trilhões de dólares. Já se fala que vai passar o PIB americano, que hoje está em 20 e poucos milhões de dólares, em pouco tempo. Mas, na verdade, hoje ninguém vê mais a potência de um país em termos. Ninguém olha muito mais para PIB, mas sim na capacidade de compra do país. E a capacidade de compra da China é muito maior do que a americana, né? Então, esse tipo de política neoliberal, ela já vinha se mostrando decadente. E é essa política que provoca essas privatizações. Por quê? Qual é o entendimento neoliberal, né? É que o dinheiro, ele tem de render o máximo possível. É até lógico isso. Você é dono de um dinheiro, você vai querer que ele renda o máximo possível. Isso foi feito a nível global. Quer dizer, os grandes capitais, né, os grandes fundos de investimento, passaram a rodar o mundo para saber onde era melhor investir, onde dava o melhor retorno, onde gerava. Não é lucro, é dividendo. É uma coisa diferente da outra. O que eles querem são dividendos, pagamento de dividendos. A empresa pode ter prejuízo, desde que ela pague dividendo, ele já está satisfeito. E tem diversos exemplos desse, né? Porque essas empresas, depois que elas passam a ser controladas por esses fundos, elas se transformam em verdadeiras empresas zumbis, né? Porque ela não tem mais, se preocupa mais com a sua própria sobrevivência. Ela pode ir se matando aos poucos. Eu lembro, por exemplo, em 2016, Esso, que é a maior petroleira americana, ela teve um lucro de 7 bilhões de dólares, mas pagou 12 bilhões de dividendo. Então, não é a questão do lucro, a questão é pagamento de dividendo. A Chevron, que é a segunda maior petroleira americana, teve um prejuízo de 500 milhões de dólares e pagou 8 bilhões de dividendos. Porque elas estão controladas por esses fundos que querem o dividendo. Então, eles pegam dinheiro emprestado para pagar dividendo. É assim que funciona. Essa que é a filosofia, né? Essa filosofia neoliberal. É a rentabilidade máxima, sempre. E a rentabilidade significa pagamento de dividendo. Significa que a empresa vai dar lucro, tem que pagar dividendo. Certo? E o Brasil se perdeu nisso. Só que o mundo está com mudanças muito rápidas, não é? Muito rápidas. E o crescimento da China está fazendo um diferencial enorme nisso tudo, né? Hoje, quando você vê o Donald Trump, presidente americano, ele é contra o neoliberalismo, ele é contra. Ele é nacionalista, americano, como nós somos nacionalistas brasileiros. Por isso que ele sempre fala America first. Como nós podemos falar Brasil first, também nós queremos. Não é? Ele fala make America great again. Não é isso? Ele quer a América grande de novo, ele reconhece que a América deixou de ser grande. Por quê? Porque perderam para a China. A China disparou como o maior centro industrial do mundo, mas é disparado. Quando a gente fala indústria, a gente está falando em energia e principalmente em aço, em siderurgia. Tá certo? Porque é da siderurgia, do aço, que vem a produção de automóveis, produção de avião, produção de navios, produção de pontes, de construção civil, toda a indústria bélica, né? São os submarinos, são os blindados, são os foguetes, são os torpedos, tudo vem do aço, até os produtos domésticos, né? Que vêm também do aço, né? Se vocês olharem a produção de 2019, né? Fora a China, os quatro maiores produtores de aço do mundo, pela ordem, foram o Japão, a Índia, os Estados Unidos e a Rússia. Esses quatro países juntos, eles produziram perto de 350 milhões de toneladas de aço. Olha só, a China sozinha produziu mais de 780 milhões de toneladas de aço. Significa dizer o seguinte, China produziu mais que o dobro desses quatro países juntos. Tá certo? Chega a ser assustador.
Ô Douglas e Cláudio, deixa eu só aproveitar o gancho, e eu não quero ser mal educado, mas a gente ia falar de Petrobras e entrou no aço. Para continuar o seu raciocínio, Cláudio, e o Douglas, antes de entrar no comentário e volto, eu quero chamar a atenção do que está acontecendo aqui em Cubatão com a nossa Suzy Minas, né? Que antigamente era a nossa COSIPA, Companhia Siderúrgica Paulista, né? Que foi, na época que o Cláudio muito bem relatou, né? do Fernando Henrique Cardoso, Collor, vamos privatizar tudo e tal, ofereceram para a sociedade a privatização da COSIPA, dizendo, e o Grupo Usiminas Minas comprou a COSIPA com uma proposta de entrega de desenvolvimento, permanência da planta, avanço tecnológico. Foi essa promessa de entrega que o Grupo Usiminas Minas, quando adquiriu a nossa COSIPA, ofertou para a sociedade. Foi isso que disse, que ia vir aqui para fazer dessa uma grande empresa, e ela já era uma grande empresa consolidada no mercado até mundial do aço. E o que, que o Grupo Usiminas Minas fez? Comprou a empresa, usou e abusou da mesma, sem fazer nenhum tipo de revamp ou manutenção, os seus equipamentos foram ficando obsoletos, quando foi em 2015, resolveu sair da parte primária do aço, demitindo aí quase 7 mil trabalhadores, né? Que teve um impacto social absurdo na nossa região. A cidade de Cubatão, ela não se levantou até hoje, mediante esse impacto. E agora, no período da pandemia, o Grupos em Minas, que faturou milhões no ano passado, que tem no seu caixa aí quase 15 bilhões, né? Agora vem também com um novo programa de demissão em massa, que já atingiu mais de 400 terceirizados, e agora anuncia aí a demissão de 900 trabalhadores próprios. E quer dizer, o que vai ser agora da cidade de Cubatão, né? E aí, o Douglas, é só para ratificar, eu fui puxado a orelha, né? Eu não estou mais dirigente de sindicato, certo? Sou o Fábio Melo Petroleiro, que sou pré-candidato a prefeito na cidade de Cubatão. Então, eu não posso, não sou mais dirigente sindical, estou descompatibilizado atendendo a legislação eleitoral, né? E para acabar o raciocínio e a deixa, poder público não se manifesta agora na situação. Infelizmente, o Sindicato dos Metalúrgicos conseguiu uma liminar que derrubou, foi derrubada agora, e agora nós estamos beirando o caos. E dentro de todos os assuntos que vão permear o nosso bate-papo, né, a Prefeitura de Cubatão entrega à saúde da cidade em 2017 a Fundação São Francisco Xavier, que é ligada ao Grupo Uzi Minas, né? Então, se a Uzi Minas vai deixar de estar em Cubatão, como é que vai ficar também a saúde, dentro desse esquema de privatizar tudo, entregar tudo que é público não serve, não presta, entrega tudo para essas OS, e inclusive o lance da privatização, que daqui a pouco nós vamos entrar no assunto da Petrobras, porque nós não queremos, nós já temos aqui na região o que acontece com a privatização. A Uzi Minas está aí, né? E como o Cláudio muito bem falou, são gafanhotos que se apropriam da empresa e só tem um objetivo: dar dividendo para o acionista. Não importa o meio, não importa, não tem responsabilidade social. Se vão demitir, não tem problema. Se vai dar impacto ambiental, também não tem problema. E agora, se vão deixar a cidade, também não tem problema. Mas eles têm um objetivo, que é explorar o porto de Cubatão. Então, eu queria... Me perdoe a má educação, só que você entrou no assunto do aço, e nós estamos com esse assunto latente aqui, Cláudio. Está doendo muitos ouvintes. Estão aí ávidos por essa informação e por esse rico debate, e você colaborou muito sobre o assunto da privatização, que isso precisa ser combatido. E o Castelo Branco e Paulo Guedes, eles estão usando o Bolsonaro como um mico de circo, né, porque ele faz um monte de besteira, é um genocida, faz um monte de besteira. Só que por baixo, o Paulo Guedes está deitando e rolando e fazendo aí a entrega da nossa nação. Então, eu queria fazer essa observação, prometo que vou ficar quietinho, vou esperar o Douglas me chamar. E, Cláudio, obrigado, porque você é um economista brilhante e vai colaborar muito no debate de hoje.
Foi bom você falar, né? E gostei muito de saber que você, candidato, né, a prefeito de Cubatão, já pode contar com o meu apoio, tá entendendo? E se esse problema de siderurgia, eu conheço ele muito bem, porque trabalhei em siderurgia durante muitos anos. Entendeu? Eu conheço esse problema na origem dele, essas privatizações e tudo que foi feito, né? Privatização da Cosipa, tá certo? Comprada pela Uzi Minas, né? E que na época até se falava, olha, isso vai causar problema entre Minas e São Paulo. Então falaram, não sei se você lembra, falaram que, não, nós vamos botar o nome dela de Cosipa Uai. Cosipa Uai, que é Cosipa Mineira, tá entendendo? Cláudio, então, agora o que eu tava, eu quero relacionar todo esse assunto com o problema das privatizações na Petrobras, tá certo? Que é a questão...
Cláudio, um minuto antes de você fazer essa relação, eu gostaria que você já aproveitasse, nesse relacionamento que você vai fazer, uma informação que nós temos aqui. Eu queria que você considerasse, já nessa abordagem que você vai fazer, o seguinte: o argumento apresentado pelo Guedes, e de certa maneira secundado pela grande imprensa, pela imprensa corporativa, a imprensa que monopoliza a palavra no país, é o seguinte: a avaliação dele é: Nós, da equipe econômica, só com a privatização do pré-sal, por exemplo, poderíamos obter 500 bilhões de reais aos cofres públicos, e a companhia administra os contratos da União na exploração dos campos de petróleo pelo sistema de partilha de produção. Ao defender essa aprovação, porque isso está em curso no Congresso, o governo está agindo no Congresso para fazer a privatização, né? Ele apresenta o argumento de que os interlocutores deles no Congresso seriam sensibilizados, inclusive pela pandemia. Qual é o argumento? Ele diz assim: até agora, a União gastou, no combate à pandemia, algo em torno de 400 bilhões, e esse gasto vai subir. Com o pagamento, por exemplo, dessa quantia, nós daríamos conta, olha só o argumento, de continuar e prorrogar o auxílio emergencial. Então, eu sei que você agora vai entrar especificamente, antes do Fábio, na questão própria, né, da nossa agenda aqui da RBA, que é a privatização do pré-sal, mas eu já acrescento para você avaliar na sua análise esses argumentos que o Congresso, que a União está levando para o Congresso Nacional, associando a urgência de privatização do pré-sal com a necessidade de dar conta ao combate à pandemia. Faz sentido isso, Cláudio?
Olha, isso não faz sentido nenhum. Isso é mentira para todos os lados, né? Tudo que está sendo colocado aí é para iludir, né? Como sempre, eles iludiram isso. O povo brasileiro, até hoje, pensa que a Petrobras teve problemas financeiros, que a Petrobras passou perto da bancarrota, tá certo? Porque isso nunca foi esclarecido direito para o povo brasileiro, que os números dos balanços da Petrobras mostram exatamente o inverso. Está entendendo? Petrobras não tem de privatizar nada. Pelo contrário, a Petrobras tem de começar a investir. Investir violentamente. Ontem, você, sei, acho que foi o Douglas ou alguém, que, conversando com o senador Requião, falou sobre aquela reunião do dia 22, né, do governo, né, em que foi colocado o programa Pró-Brasil, e que o Guedes disse que aquilo seria um novo plano macho, ou seja, bombardeou o programa. Só que o que existe hoje de efetivo, que a gente pode tentar fazer alguma coisa, é exatamente apoiar esse programa Pró-Brasil. É isso que nós estamos precisando. O Brasil precisa de investimento. Tá certo? E vejam bem, o Braga Neto, ministro da Casa Civil, ele lançou, veja a forma como ele lançou isso, sem avisar Paulo Guedes, sem avisar ninguém, eles lançaram. O que que os militares estavam querendo com isso? Eles estavam querendo botar na pauta do governo aquilo que realmente é importante, que é investimento. E é isso que o Brasil precisa. Sem investimento não tem crescimento, não tem geração de emprego, não tem nada. E o seu Paulo Guedes puxa para o outro lado, por quê? O neoliberalismo, como já falei, está morrendo. A pandemia acabou de matar o neoliberalismo, porque o mundo inteiro percebeu que hoje, com a forma que está sendo feita a produção, você não produz nem aquilo que você tem para suas necessidades básicas. Se a pessoa quer uma bomba para refrigerar, tem de comprar na China. Mas não é só o Brasil, é o mundo inteiro. Todo mundo percebeu que tem alguma coisa errada. Não é, não é só a desigualdade que criou, não é só o aumento de pobreza, mas quando aparece um problema desse, você vê que está tudo errado. Não é? Eu estava assistindo um jornalista cearense outro dia, falando, ele disse que foi lá em Juazeiro do Norte, onde tem lá o Padre Cícero, a estátua do Padre Cícero, e disse que embaixo tem uma série de lojas, né, que vendem, né, as lembranças e tal. E ele resolveu comprar um boneco lá do Padre Cícero. Quando ele olhou embaixo, estava escrito Made in China. Um boneco do Padre Cícero. Olha só, está entendendo? Ah, a Petrobras está sendo multada pela a parcela, pouca, pequena parcela que tem colocado para conteúdo local, né? A ANP está verificando que as empresas que estão produzindo isso e dizendo que isso é conteúdo local estão comprando na China e entregando. Então, a ANP está multando a Petrobras porque não é conteúdo local. Então, chegou num ponto, entendeu? Que o problema hoje, eu sempre falo, o brasileiro precisa entender, nós precisamos começar a entender. Tem um jogo chinês que se chama Go. Go. É um jogo de tabuleiro, tem mais de 2000 anos. É o primeiro jogo de tabuleiro que já criaram no mundo. Ele é um jogo de estratégia. Ganha o jogo quem ocupar mais espaço dentro do tabuleiro. Tá certo? Go, essa palavra, significa cercar. Cercar. Tá? É um jogo muito fácil de aprender. Mas é muito mais difícil de jogar do que o xadrez, por exemplo, porque ele tem muito mais opção de jogada. Então, eu entendo que o mundo hoje tem um jogo de tabuleiro e no gol só jogam dois jogadores. Tá? E nesse jogo, o que a gente tem é de um lado os Estados Unidos e de outro lado a China. Todos eles apoiados, claro, pelos seus assessores. Mas são só dois jogadores, tá certo? E nesse jogo, O Brasil, e é aí que nós temos que prestar atenção, a China já cercou o Brasil. Tá certo? Não. Então, olha, a dependência que o Brasil já tem da China é enorme. E numa negociação dessa, o que me passa pela cabeça é o seguinte, a China precisa muito do Brasil para crescer, para se desenvolver. Então, ela não ia abandonar isso de maneira nenhuma. A China, de 2007 para cá, já investiu mais de 100 bilhões de dólares no Brasil.
Tá certo? Cláudio, olha. A gente. Só um minuto, Cláudio. Na verdade, você passou aqui por alguns assuntos que você apontou, né? Que são, inclusive, de certa maneira, eles têm dimensão, né, geopolítica. Mas eu queria fazer uma pergunta aqui para o Fábio Melo, diretor licenciado do Sindicato dos Petroleiros, né, que está à frente de uma batalha aqui permanente na defesa do emprego e na defesa nesse território específico da soberania nacional através da sua militância em torno do tema da Petrobras. Fala. Você recentemente apresentou para a sociedade santista os efeitos dessa privatização com fechamento de postos de trabalho aqui na região. Queria que você começasse falando para o nosso ouvinte sobre esse, recuperando um pouco esse dado, e nos dissesse o que significa aqui para a região, né, a privatização do pré-sal, especificamente para a nossa região aqui, em termos de impacto na agenda de empregos. Eu gostaria que você informasse o nosso ouvinte sobre essa dimensão da política de privatização aqui na nossa região. A partir, inclusive, do que o Paulo já apresentou aqui, a dimensão geoestratégica desse fenômeno.
Obrigado pela pergunta, Douglas. Deixa claro para você, ouvinte aí da rádio, que o que está acontecendo no sistema Petrobras é uma política de encolhimento da Petrobras. O Castelo Branco está seguindo a cartilha do Paulo Guedes, que é do encolhimento da Petrobras. Então, a Petrobras ela vem desde 2016, não começou agora não, viu? Então, para quem não gosta da palavra golpe, depois da troca intempestiva do poder, onde Michel Temer assumiu, foi nomeado aí um presidente da Petrobras, que ele já veio com essa agenda de encolhimento da Petrobras e foi se acelerando. Né? Depois por Ivan Monteiro, e agora segue aí com o Castelo Branco. Então, existe uma política de a Petrobras se concentrar no Rio de Janeiro. Isso sem falar das vendas de ativo que já estão acelerando. O que está em jogo aqui na nossa cidade e no estado de São Paulo, e que a gente está divulgando aí, inclusive elaboramos um estudo que vai ser entregue tanto na Câmara Municipal aqui de Santos, como nas câmaras municipais da região, para os parlamentares da Alesp e para os parlamentares da bancada do Estado de São Paulo no Congresso Nacional. É que a Petrobras ela está dando indícios que vai abandonar a cidade de Santos e o Estado de São Paulo. Para quem não sabe, a sede do pré-sal brasileiro hoje fica aqui na cidade de Santos, no bairro do Valongo. Aquela torre da Petrobras cedia todas as operações relacionadas ao pré-sal brasileiro. E para quem também não sabe, você que não sabe, o pré-sal brasileiro ele está compreendido entre o sul do Espírito Santo e o norte de Santa Catarina. E Santos, São Paulo, né, está no meio disso tudo. E foi escolhido estrategicamente por uma política, ao contrário dessa de encolhimento da Petrobras, uma política de expansão da Petrobras, de dividir os dividendos com o verdadeiro dono da Petrobras, que é a sociedade brasileira. Então, a Petrobras vem numa política de crescimento. E como o Cláudio Oliveira falou muito bem, é uma falácia dizer que a Petrobras estava quebrada ou que estava com enormes prejuízos. Os campos da Petrobras que foram descobertos por ela avaliam qualquer tipo de dívida que a Petrobras tem hoje. Nós estamos falando de bilhões de reservas de barris de petróleo e com a tecnologia consolidada já pela Petrobras. Então, infelizmente, veio essa falácia e agora Castelo Branco, presidente da Petrobras, ele vem fazendo esse movimento. Então, o que, que vai acontecer? O que está para acontecer? E a Petrobras, ela vem negando. O que está para acontecer é que a Petrobras já anunciou que 937 operadores do sistema offshore, das nossas 7 plataformas que exploram o pré-sal paulista, eles não vão ficar mais lotados aqui no prédio da Petrobras, né? Aqui no Valongo. E eles já fizeram essa movimentação com os engenheiros de poços e com mais ou menos 90 geólogos. E fecharam o laboratório de geologia. Né? Agora eles levam a operação para o Rio de Janeiro. Quer dizer isso? Aqui ficou uma base administrativa. E agora, no meio da pandemia, todo mundo trabalhando em home office. Inclusive, os terceirizados foram demitidos, o pessoal de apoio. Então, na calada da noite, se a gente não anuncia, inclusive tivemos que sair do isolamento social para fazer um ato em frente do Valongo, e depois um ato em frente à prefeitura, seguindo todo o protocolo de distanciamento social, álcool gel e máscaras, para chamar a atenção da sociedade que Santos e o estado de São Paulo não pode perder o status de sediar o pré-sal. Isso porque eu falo com propriedade? Porque hoje o estado de São Paulo partiu no começo do século, 2003 para cá, de zero de produção de petróleo, para ser hoje responsável por 10% de toda a produção nacional, com franca expansão. E permitir, né, e por isso que a gente fala que os políticos, vereadores, prefeitos que estão quietos, o prefeito está quieto. Nós mandamos um ofício para o Paulo Barbosa, ele não respondeu, ele está em copas. Né, é como se não fosse no quintal dele que está acontecendo isso. Só que, o que está acontecendo? Nós vamos ficar, de repente, aí, com essa privatização, os leilões, o nosso litoral pode se tornar uma verdadeira serra pelada. É isso mesmo. Várias empresas podem vir aí comprar, porque Paulo Guedes quer leiloar tudo, quer vender tudo, não vai ter controle, e aí nós podemos amargar acidentes ambientais, como foi o caso lá do Nordeste. Vocês lembram das manchas de óleo que teve lá no Nordeste? Se a gente tiver uma serra pelada de várias empresas explorando o pré-sal sem compromisso nacional ou sem compromisso com o status, o Estado, nós vamos só ter o ônus. O ônus. Porque é por isso que se paga royalties. Os royalties são pagos justamente caso tenha um acidente, por você ocupar o espaço, você está lidando com óleo. Por isso que se paga, um pré-pagamento para um possível impacto que possa acontecer. E o que vai acontecer com o estado de São Paulo? Ele vai perder esse status. A Petrobras vai sair daqui de Santos e nós vamos ficar só com ônus caso tenha um vazamento. Então a nossa luta é por emprego da região. E isso começou em 2018 com o simples fechamento do aeroporto de Itaém, já deu um indício. E nós, vocês entrarem nos canais aí do Sindipetro, na página do Fábio Melo Petroleiro, vocês vão ver que a denúncia começou há 2 anos atrás. Então, nós não estamos aqui fazendo fake news. São indícios indícios, e a cidade de Itanhaém não se recuperou até hoje. O aeroporto, que era para servir de alavancagem e serviu durante muitos anos, hoje, após um investimento de quase 14 milhões da Petrobras, hoje está lá servindo aí para voos domésticos. Quem mais usa aquele aeroporto deve ser o Neymar, né? Quando ele vem para cá, para a Baixada. Então, a gente tem que entender que, aí voltando ao assunto da privatização, relacionado com a COSIPA, que a Usiminas comprou, que não existe responsabilidade social no meio privado, pessoal. É como o Cláudio falou, é dividendos. Os caras querem dividendos. E nem que seja obrigado a fechar uma fábrica e mudar a roda, como eles estão pretendendo fazer lá na COSIPA. E provavelmente vão parar de hoje só fazem o acabamento e vão querer explorar o porto para ter lucro. Pouco importa o que vai acontecer na cidade. Então, você ouvinte aí, que está participando do programa, saiba que nós temos que lutar, cobrar os políticos da região para que Santos se mantenha e o Estado de São Paulo sediando o pré-sal brasileiro. E existe uma movimentação muito grande por parte do Castelo Branco e de Paulo Guedes de encolhimento da empresa e que tudo isso fique concentrado no Estado do Rio de Janeiro. E para finalizar, Douglas, eu quero que vocês também associem. Aqui é fácil falar de privatização. Vamos lembrar o Porto de Santos. A Companhia das Docas, a Codesp, hoje se resume a um escritório na Rodrigues Alves. Setor puramente administrativo. O CAIS foi retalhado, privatizado. Estão acabando com a categoria mais histórica da nossa cidade, que é a Estiva. Porque estão agora entrando naquela questão de vincular os funcionários aos terminais, tanto para a operação externa como interna. Então, a classe trabalhadora da Baixada Santista, que é pujante no porto, pujante na área do petróleo, através das nossas refinarias, a termoelétrica e os dois terminais que nós temos, e que é pujante no sistema siderúrgico, está em franco ataque e com reduções de salários. E por isso que o nosso movimento tem que ganhar força junto à população. Nós temos que dizer basta a esse tipo de entrega, porque quem sofre é a população. E cada vez mais os salários são achatados. E nós somos a transferência de renda, ela vai encolhendo para a classe trabalhadora e aumentando para o especulador. E é por isso que hoje é um debate muito importante. E eu agradeço a presença do Cláudio e a seleta pergunta do Douglas sobre isso, que eu pude dar essa explanada. O estudo vai ser entregue e vai ser disponibilizado. E nós vamos entregar o estudo para a RBA também, viu, Douglas? Para você ficar a par de todo o impacto financeiro que a cidade de Santos e a região vai sofrer caso a sede do pré-sal se desloque daqui de Santos, do estado de São Paulo, para o Rio de Janeiro.
Uma vez recebendo esse estudo, a gente vai divulgar para a nossa audiência. Então, você que nos acompanha já pode ver que um dos impactos da privatização do pré-sal na nossa região é a perda da sede do pré-sal que se localiza aqui na nossa região. Fábio, antes de passar para a próxima pergunta, rapidamente, eu queria que você respondesse uma questão, rapidamente, para a gente, se nós já temos alguma estimativa de como os empregos serão impactados com a privatização do pré-sal. Quantos postos de trabalho correm risco de desaparecer aqui na região? Se você tem alguma estimativa ou se você tem alguma informação que nos ajude a entender a dimensão desse estrago.
Ô Douglas, eu posso afirmar para você que essa chave já virou desde quando a gente teve o fim das operações no aeroporto de Itanhaém. Já virou ali. Por quê? Porque as empreiteiras, as empresas contratadas que prestavam serviço para essas plataformas, tanto na rede hoteleira, como na manutenção, pintura, caldeiraria, o que era terceirizado, contratava aqui localmente. Né? Por quê? Porque o deslocamento do trabalhador era até o Rio de Janeiro, até o aeroporto de Itanhaém. Então, muita gente morava aqui. Quando virou essa chave, quando a Petrobras resolveu não operar mais o aeroporto de Itanhaém, já deu um impacto muito grande. Então, muitas pessoas já perderam emprego. Aqui no prédio do Valongo, O que vai acontecer? Nós temos ainda, os petroleiros têm um acordo coletivo que vai até setembro. E a empresa quer mudar esse acordo coletivo. Quer dizer isso, nós somos CLT, viu, pessoal? Quem pensa que é petroleiro tem estabilidade, é concursado, tudo, tem uma dificuldade mais para ser demitido, mas isso graças à nossa luta no nosso acordo coletivo. Tem uma cláusula que garante que a empresa não pode fazer demissão em massa, nem plurima. Tá? Então, o que vai acontecer? Ela fecha e manda todo mundo. Não importa se você tem filho aqui na escola, se o teu vínculo é todo aqui, você é expulso da cidade, como fizeram com os geólogos e tudo mais. Agora, os terceirizados, e aí a gente pode falar que são mais de 1.300 aí, vão tudo para a rua, porque a Petrobras não vai levar esses caras para lá. E aí aqueles restaurantes que foram, a economia que foi criada em torno das torres, e eram para ser mais duas. Nós temos o Hotel Ibis ali, tem um outro, um prédio comercial grande, tudo foi criado para proporcionar, a obra do VLT que vai chegar no Valongo, ela foi criada, esse link, e que tá, o poder público está investindo para servir o pessoal que trabalha no Valongo, que são mais de 2.500 pessoas, e ia chegar a 6 mil. Agora, imagina só se esse prédio sai fora. E a Petrobras responde no gerúndio, não, nós não vamos fazer isso e tal, e não dá respostas claras, não dá respostas claras. Agora, um outro detalhe importante é que você, toda aquela parte de infraestrutura offshore que estava garantida, inclusive tem eu esqueço o nome do estaleiro que tem ali em frente o Senai, ali na ponta da praia, se eu não me engano é italiano, ele foi construído para servir de suporte para a construção das plataformas e supplies que iam servir o pré-sal. Então, todo esse. Isso já. A Petrobras vem mudando essa chave. E nós estamos denunciando já com mais força ainda, porque se não houver um mover da sociedade, se não houver um movimento político, isso vai sair fora daqui, como já está tudo se concentrando no Rio de Janeiro e as operações lá no aeroporto de Jacarepaguá. O que nós queremos? Nós queremos que volte a Petrobras se estabelecer aqui de novo, né? Que todo o sistema de offshore, de supply de offshore, seja sediado em Santos, como foi o projeto original. Agora, é como o Cláudio falou, o que, que os caras falam? Que o custo é mais barato fazer... As plataformas estão sendo feitas na China, Douglas. O estaleiro do Rio Grande do Sul está fechado. O estaleiro que lá em Pojuca está fechado, está parado. Olha só que loucura. Você, mas é 15% mais barato fazer na China. Mas para servir quem? O acionista. E depois ele que vai receber isso aí. E o brasileiro? E o povo? Então, uma política de país é o seguinte, como o Cláudio falou, Brasil para os brasileiros. Né? Então eu pago um pouco mais caro, mas aí eu acabo com a desigualdade social, gero emprego, gero renda, qualidade de vida, eu deixo o povo feliz trabalhando por uma riqueza que é nossa. E aí eu queria deixar para o Cláudio aqui falar um pouquinho sobre a situação hoje, se nós precisamos importar combustível. A gente precisa importar combustível se é certa essa política de privatização das vender as refinarias, se não é uma entrega do mercado, como se o McDonald's fosse rachar sua loja no meio com o Burger King. Isso não existe. Se os caras quiserem montar uma refinaria como o monopólio do petróleo foi quebrado em 97, o cara que compra um terreno, terra plana e gera emprego e vai competir com a Petrobras. Agora, o Castelo Branco e Paulo Guedes, eles falam, nós somos ávidos da concorrência, vamos entregar tudo, vamos dizer, pô, que isso? Ainda mais na situação do combustível. Né? E para o Cláudio também, mais uma, que a parte da política de preço de importação, explicar para o ouvinte que a Petrobras põe na sua planilha custos que ela não tem no preço da refinaria, que é a taxa de importação, né? Taxas portuárias, e quem está pagando combustível caro é a população, para sucatear a Petrobras, para ela sair do mercado e para favorecer produto importado. O Cláudio tem muito a colaborar nesse assunto aí, Douglas, se você permitir, ele vai falar sobre essa parte, que é um verdadeiro absurdo. O brasileiro está pagando ágio no combustível, os caminhoneiros, a dona de casa está pagando um ágio para justamente atender a política entreguista de Paulo Guedes e Castelo Branco.
A gente vai permitir, sim, evidente, e o Cláudio vai falar sobre isso, mas a gente tem uma reportagem realizada aqui pela repórter Yarmila Muniz, que a gente vai botar no ar aqui, e depois o Rodrigo, né, com base nessa reportagem, já vai fazer uma pergunta para o Cláudio, e aí a gente vai caminhando, né, para o final da nossa, da nossa abordagem sobre a privatização do pré-sal aqui, que compõe o programa Impactos da Privatização na nossa região. Taigo, eu peço para que você coloque aqui a reportagem da Yarmila Muniz antes da pergunta do Rodrigo Bertolini.
Em um momento de crise sanitária, social e política, o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que nos próximos 90 dias serão anunciadas algumas privatizações. Trabalhadores da Petrobras deram seu depoimento sobre o assunto.
Meu nome é Humberto da Silva Oliveira, sou técnico em operação. Com relação às privatizações que estão acontecendo no país, especificamente da Petrobras e do pré-sal, a minha opinião é que vai ser muito maléfico para o país, porque estamos entregando nossos recursos naturais para o estrangeiro. Essas empresas estrangeiras, eles vão entrar aqui visando única e exclusivamente o lucro. Com a Petrobras no comando das refinarias, da exploração, além do lucro, como que toda empresa tem que ter, é claro, ela visa o desenvolvimento social, tecnológico do país. Ela consegue gerar empregos para muita gente, coisa que a iniciativa privada não tem essa preocupação. Se ela precisa de X funcionários, ela vai trabalhar com X menos um. Projetos sociais que a Petrobras tem, os projetos tecnológicos que a Petrobras tem, especificamente aí do pré-sal, que investiu muito recurso de pesquisa para descoberta, de pesquisa para desenvolvimento tecnológico para exploração, vamos entregar de mão beijadas para essas pessoas. Vai ser muito ruim para a população brasileira, para o país do modo geral, porque estaremos deixando de explorar os nossos recursos naturais para benefício do país, entregando para o estrangeiro explorar para benefício do capital privado, investindo esse dinheiro que seria investido no país lá fora.
Olá, sou Stephanie Merino, técnica química, trabalho na refinaria de Cubatão da Petrobras. Sou extremamente contra a privatização dessa empresa, em primeiro lugar, porque ela é extremamente lucrativa. Só no ano passado ela decretou um lucro líquido de 40 bilhões de reais, em 2018 um lucro líquido de quase 26 bilhões de reais. Então, porque vendeu uma empresa que é geradora de emprego e é um ponto de apoio fundamental para o desenvolvimento econômico do nosso país? A política de privatização dessa empresa, muito impulsionada pelo governo Bolsonaro e seu ministro Paulo Guedes, que quer vender várias estatais, em especial a Petrobras, favorece não o povo brasileiro, mas as empresas estrangeiras multinacionais. Como? Essas empresas têm interesse de vender o seu produto, os seus combustíveis, aqui no nosso mercado interno, a preços muito mais caros. Para isso ser possível, ela precisa que a gestão da Petrobras, como já vem fazendo desde 2016, coloque o preço do combustível produzido aqui no nosso país pela Petrobras com valores de acordo com o seu valor do mercado internacional, que varia em dólar. Isso encarece muito o preço do combustível, mas deixa o preço do produto vindo de fora, do estrangeiro aqui para dentro, muito competitivo no mercado e acaba dando espaço para esse produto que é muito mais caro para o nosso consumidor. Hoje, 80% do diesel vindo de fora do nosso país e importado para o Brasil é dos Estados Unidos. Então, quem tem interesse nessa política são as grandes empresas do ramo de petróleo, em especial dos Estados Unidos, que querem aumentar sua margem de lucro, suas margens de negócio. Em segundo lugar, se a gente vende as refinarias, isso impulsiona muito mais a vinda desse produto mais caro para dentro do nosso país. E a gente vai deixar de ser hoje uma empresa e um país que tem total capacidade e autossuficiência de retirar petróleo do mar e produzir combustível e outros produtos a partir dele e virar um país dependente da importação desses produtos com preços muito caros para o nosso consumidor. Então, é uma política que, de modo de nenhum, favorece os trabalhadores brasileiros, mas, em especial, favorece as grandes empresas do ramo de petróleo, em especial as estrangeiras, e os grandes bancos que financiam essas empresas que querem aumentar suas margens de lucro.
Yarmila Muniz, para RBA Litoral.
Bom, depois, né, dessa reportagem da nossa repórter Yarmila Muniz, é inevitável eu perguntar para o Cláudio, para o Fábio, a questão da política de preços da Petrobras. Porque nós vemos que a Petrobras e o governo federal podem realizar estratégias, né, para manutenção dos preços em prol dos trabalhadores. Com a privatização, como que acontecerá essa política de preço? O preço pode ficar instável, aumentar. Hoje, no começo do programa, nós já demos uma nota que o preço da gasolina pode ter um impacto aí, negativo para os trabalhadores. Como que vocês veem essa situação?
Cláudio, tá ouvindo, Cláudio?
Fábio, me pareceu que ele não estava ouvindo. Ele fez, inclusive, um sinal de que eu acho que ele não
É,
estava.
alô. Cláudio,
Nós...
você está conseguindo?
Eu não estou ouvindo.
Você não está
Não,
conseguindo escutar a
eu
gente?
voltar.
Aconteceu alguma coisa no meio do caminho aí que ele perdeu o retorno do
Cláudio.
nosso som. Mas, de qualquer maneira, então
Eu
a
estou
gente pode.
escutando pelo meu computador que está ligado aqui.
Mas
Está
você ouviu
escutando,
a
Cláudio?
pergunta?
Vamos fazer a pergunta de novo para o Cláudio, que é importante, ele é economista. Está ouvindo agora, Cláudio?
Tá ouvindo, Cláudio?
Vocês
Acho que
estão
ele
me
não está
ouvindo aí?
ouvindo. Acho que
Sim.
ele não. Mas ele não está nos ouvindo.
Eu estou ouvindo pelo computador. Vocês estão me ouvindo?
Sim.
Estamos ouvindo.
Vocês
Nós
estão
vamos
me ouvindo?
reformular. O
Estou
Rodrigo
ouvindo
vai.
vocês pelo computador.
Estamos. O Rodrigo vai reformular uma pergunta. Então.
Então eu posso falar.
Você ouviu a pergunta? Ele
Só um
vai
minuto,
reformular.
Fábio. Só um minuto, Fábio.
Não,
Cláudio.
eu já ouvi a pergunta. Ela
Pois
quer entender
não,
sobre
você pode
política de
responder
preço.
então. Pode
Ouvi, ouvi.
responder. Pode responder.
Em 2016, hein? Posso. Em 2016, o Pedro Parente, quando entrou, implantou uma política de preço que foi dado o nome de preço de paridade de importação. Esse preço de paridade de importação significa o seguinte: para determinar o preço da refinaria da Petrobras, eles pegam o preço internacional, por exemplo, lá no Golfo do México, a refinaria americana lá no Golfo do México, soma o frete de lá até o Brasil, soma os custos de internação desse produto no Brasil e ainda coloca uma margem de lucro em cima do produto. A alegação que está escrito no site da Petrobras é de que os importadores brasileiros têm de ter liberdade de escolher quem ele vai comprar o combustível, os distribuidores, né? Tem que ter liberdade de quem ele vai comprar. Ele vai comprar da Petrobras ou se ele pode importar. Portanto, eles colocaram um preço de maneira absurda, não é? O preço que é colocado na refinaria da Petrobras é o preço de importação mais lucro. Preço de importação mais lucro. Significa dizer o seguinte: para que interessa para a gente ser autossuficiente em produção de petróleo? Que interessa para o Brasil e para o brasileiro ter uma empresa que é líder mundial na exploração de águas profundas? Que interessa para o brasileiro se a Petrobras descobriu o pré-sal, uma grande riqueza de petróleo? Que interessa isso para o brasileiro se isso não se reflete no preço em que nós pagamos aqui no mercado interno? Se isso não reduz o preço do combustível para que a economia brasileira seja mais competitiva, que interessa então isso? Então, essa política de preço só favoreceu as refinarias lá no exterior. Essas refinarias, com essa política de preço, tiveram condição então de entrar no mercado brasileiro e tomar o mercado da própria Petrobras. Quer dizer, a Petrobras estabeleceu uma política de preço. Olha só que interessante. Nenhuma empresa no mundo nunca fez uma coisa dessa. Isso não existe exemplo no mundo capitalista. A empresa, por vontade própria, entregar o seu mercado para os concorrentes. É isso que fez a política de preço da Petrobras. E essa política de preço é a única forma que eles têm para justificar ou para chamar a atenção dos investidores estrangeiros para vir aqui comprar as refinarias da Petrobras. Eles só vêm aqui porque tem uma política de preço desse tipo, não é? Que penaliza o consumidor brasileiro. Está certo? É uma coisa absurda, uma coisa absurda. Isso vem desde 2016 penalizando o consumidor brasileiro, penalizando o Brasil, penalizando a Petrobras. E ninguém comenta, ninguém fala nada. E tudo que se fala, que a empresa fala, que o pessoal conhece, eles dizem o seguinte: não, a Petrobras utiliza os preços internacionais. Olha, se fosse só o preço internacional, seria ótimo. Preço internacional é o que a Vale utiliza para determinar o preço do minério dela. A Vale vende o minério dela, que ela produz aqui no Brasil, para as siderúrgicas brasileiras a preço internacional, mas não a preço de paridade de importação, que é o preço do que está sendo feito com os combustíveis aqui no Brasil. Está certo? Então, se a Vale colocasse o mesmo preço da Petrobras, a concorrente dela, a BHP, vinha fornecer minério aqui para a siderúrgica brasileira e tomar o mercado dela. É isso que está acontecendo. Não tem sentido nenhum. Está certo? Então, isso é coisa que tem que ser mesmo combatida, né, imediatamente. Mas aquilo que eu vinha dizendo, né, que o Douglas entendeu muito bem, né, que eu estava falando muito de geopolítica e não da questão, mas é porque eu estava querendo chegar nisso. Para a gente sair disso, nós precisamos, hoje, porque o senador Requião, ele falou muito, nós precisamos de voltar a investir pela soberania nacional, mas tudo ele aponta para uma solução em 2022, com nova eleição. Nós não podemos esperar isso, nós temos que ser feito agora, nós não podemos mais esperar 2022. E para sair disso, nós temos de apoiar esse programa pró-Brasil. Só que esse programa pró-Brasil, ele está muito fraquinho. Precisa Petrobras entrar nesse programa pró-Brasil. O programa pró-Brasil, ele prevê investimentos de 30 bilhões em 4 anos. A Petrobras sozinha pode investir 50 bilhões de dólares por ano. Então, a Petrobras tem de entrar no projeto de investimento. A previsão do aumento de produção da Petrobras é para em 2026 está produzindo 5 bilhões de barris por dia. 5 milhões de barris por dia. Nós temos de investir para a Petrobras em 2030... está produzindo 10 milhões de barris por dia. Esses investimentos, se a Petrobras entrar nesse programa pró-Brasil, com investimento desse tipo, o programa pró-Brasil prevê geração de emprego de 1 milhão e meio de emprego. A Petrobras sozinha pode gerar de 5 a 6 milhões de emprego. Entende? Então, a Petrobras nós temos de assumir esse programa pró-Brasil contra a vontade de seu Paulo Guedes, porque se entrar esse programa pró-Brasil, esses caras vão cair. Paulo Guedes, seu Castelo Branco e toda a turma deles, que já tem de cair mesmo, porque, como eu já falei, o neoliberalismo já despencou. Então, o Brasil tem de voltar a crescer e vai crescer junto com a China. É isso, nós temos de nos preparar para isso. O que vem agora. E nós estamos discutindo coisas, entendeu? Que, na minha opinião, já passaram. Não vai sobreviver. Não vai sobreviver. Está entendendo? E o que o Brasil precisa é de investir. Investir. A Petrobras é uma locomotiva para investimento. Agora, como o próprio senador falou, é preciso que o povo brasileiro participe disso, se motive. Mas a população brasileira, ela é totalmente mal informada. Tudo que nós conversamos aqui, da maneira que nós conversamos, O povo brasileiro, o povão brasileiro, ele não entende. Então, nós precisamos saber nos comunicar com o povo brasileiro. Eu costumo imaginar, falar que depois que a gente aprende álgebra, a gente se esquece de aritmética. Você resolve um problema por aritmética e por álgebra, chega no mesmo resultado, mas por caminhos diferentes. O povo brasileiro, ele raciocina por aritmética. Nós raciocinamos por álgebra. E nós não conseguimos nos comunicar. É muito difícil a comunicação. Existia, para mim, um cara que entendia muito bem, era o Sarney. O Sarney entendia muito bem como é que o povo brasileiro pensava. Eu vi uma vez um cara, numa entrevista, no meio do povo e todo, o cara bombardeou o Sarney, mas com palavras muito ricas e tal, e bombardeando, bombardeou.
Aparentemente, nós perdemos o sinal aqui do...
Cláudio, né?
Parece que a gente perdeu a conexão com ele aqui. Infelizmente, estava no meio do raciocínio e discorrendo sobre uma questão muito importante. Ele falava conosco da importância da gente saber comunicar esses fatos com a grande massa, né, que não consegue entender a complexidade. Não é porque tem limitações, não. Suponho que era isso que ele ia falar, mas é porque há muitas interdições nessa comunicação com a grande massa. E a gente, inclusive, mesmo tendo perdido a conexão com o Cláudio, a gente quer dizer que é isso mesmo. A deficiência que a gente sente é que a gente não consegue efetivamente levar a tempo, que tempo, né? A tempo de decidir e reverter, né, esse quadro no qual nós fomos atirados desde o golpe de 2016. Bom, a gente perdeu a conexão com o Cláudio. Infelizmente, ele já tinha feito uma abordagem muito importante, localizando o problema em termos amplos, quando ele falou da dimensão geopolítica do problema, que foi, inclusive, de certa maneira, complementada aqui pelo Fábio Melo, que apontou quem está por trás dessa privatização. E ficou demonstrado aqui também a natureza enganosa dos números e do apelo que o governo federal está levando ao Congresso Nacional para aprovar o projeto de privatização, na medida em que, como o Cláudio colocou, não se trata de uma política contingente, uma política para o momento. Quando você fala da Petrobras, você fala de uma política de Estado, né, de soberania energética. Soberania energética. Como é que você consegue tocar uma política de soberania energética entregando a sua soberania para o controle do capital externo? Não faz nenhum sentido. Quando você faz isso, você entrega também de bandeja todas as relações sociais e a riqueza natural para ser explorada pelo capital externo, uma espécie de recolonização do Brasil. A política que está sendo implementada, como a gente viu, tão bem descrito pelo Fábio e pelo Cláudio, é uma política de recolonização do Brasil. Então, não é só uma questão de economia, é uma questão de soberania. E agora, a gente já está aqui com o nosso tempo estouradíssimo, eu vou passar para o Fábio Melo. Fábio Melo, que é sempre uma referência no diálogo proposto aqui pela Rádio Brasil Atual Litoral, quando se trata da questão do petróleo, e ele sabe da dinâmica do programa, eu vou pedir para ele rapidamente apresentar suas últimas palavras, porque a gente está realmente estourado de tempo, para que a gente encerre esse primeiro módulo da nossa série, né? Impactos da privatização. Por favor, Fábio, A gente quer ouvir você nesse encerramento, na sua despedida.
Oh, Douglas, eu agradeço aí mais uma vez a você, o Rodrigo. Queria mandar um abraço aqui para o Cláudio Oliveira. E dizer para você, ouvinte, que o que é necessário fazer hoje é a gente entender que esse Brasil continental, ele é o celeiro do mundo, que é aqui tudo que planta dá, né? Nós somos abençoados em relação à situação do clima, nos favorece, né? Nós somos ricos em minérios, inclusive minério de ferro, né? Nós somos agora ricos em petróleo. Então, o Brasil é um país que tem tudo para dar certo. O que precisa é que os brasileiros tomem posse disso. É isso a nossa luta, inclusive agradecer os áudios, né, tanto da Stephanie como do Humberto. Trabalhadores, visão do trabalhador, né, que entende qual é o papel da Petrobras. E quando a gente fala Petrobras está fazendo isso, está fazendo aquilo, não, a Petrobras é uma empresa maravilhosa. Só que quem tomou posse dessa empresa hoje, ele quer vender. Você tem uma ideia, o Congresso Nacional está entrando junto ao STF para barrar a sanha de venda do Castelo Branco, porque ele quer transformar tudo em subsidiária. Né? Inclusive a nossa refinaria Presidente Bernardes é uma das primeiras construídas pela Petrobras. Né? E o governo Castelo Branco quer transformar tudo em subsidiária para poder vender. Né? Então é um absurdo. Então, o que você, ouvinte, precisa saber? Que nós temos que ter um Brasil para os brasileiros, que o que aconteceu com a nossa querida COSIPA, atual Uzi Minas, é o que vai acontecer se a gente deixar privatizar a Petrobras, vai acontecer com a Petrobras. O ônus vai ficar com os brasileiros. Eu quero lembrar para vocês o que aconteceu com o Brumadinho. Lembra de Brumadinho? O ônus. A Vale tinha feito aquele cálculo e aquela análise de risco que já estava contabilizado que se estourasse a barragem não ia ter jeito. Ia morrer pessoas. E mesmo assim ela continuou colocando dejetos naquela barragem. Por quê? Porque não tem responsabilidade social com a vida, nem com o meio ambiente, com nada. Então uma empresa como a Petrobras, gerenciada por brasileiros para os brasileiros, ela tem uma preocupação ambiental diferente. Né? Antes da privatização da Companhia Vale do Rio Doce, eu pergunto se houve algum acidente de tal magnitude quando a Vale era gerenciada pelo poder público. Então nós temos que entender isso. Quando o lucro está acima da vida das pessoas, nós temos incidentes como esse. Como o que está acontecendo agora, e aí aproveitar o finalzinho, Douglas, denúncia, né? A nossa unidade de gasolina de aviação, ela está parada desde 2018. Desde 2018. Sabe por quê? Porque Castelo Branco, ele quer sucatear e quer entregar o nosso mercado para o produto importado. E a nossa unidade está aqui parada. E aí, está vindo combustível meu Tabajara aí, que está sendo prejudicando aí as aeronaves. Inclusive os tanques com corrosão. Vocês estão sabendo disso. Essa gasolina não é produzida pela petroleiro, não é produzida pela Petrobras. Nossa planta aqui está parada por sucateamento, por escolha. Escolha. Então, nós combatemos sim o governo Bolsonaro, combatemos sim a gestão de Castelo Branco e queremos um país, um Brasil para os brasileiros. Então, você acorde que esse não é o liberalismo. Isso aí está por fora. Nós precisamos ter o Brasil para os brasileiros. Os nossos recursos naturais têm que servir o povo brasileiro. Combustível, como o Cláudio estava explicando, tem que ser não com ágio para favorecer a importação, não. Nós temos que ter uma gasolina barata. GLP barato para a dona de casa, óleo diesel barato. E se temos energia barata, os investimentos vêm. Porque na planilha de qualquer empreendimento está o fator energia, combustível. E o Brasil, tendo combustível barato, vai trazer investidores. Está tudo errado o que está sendo feito. Douglas, desculpa o que você falou rapidamente, mas o assunto é polêmico, complexo, e a gente tem paixão pelo que a gente faz e convicção no que a gente fala. Né? Então, eu agradeço mais uma vez a oportunidade da RBA, um abraço ao Cláudio, abraço ao Douglas, ao Rodrigo, e qualquer coisa, nos acompanhe na página Fábio Melo Petroleiro e assine um abaixo-assinado promovido pelo Sindicato dos Metalúrgicos contra as demissões dos 900 trabalhadores da Uzi Minas. Um abraço a todos.
Bom, muito bem, o que a gente viu aqui, tanto com a participação do Fábio Melo quanto do Cláudio Oliveira, foi uma análise do efeito danoso e irreversível da política de privatizações do governo federal no nosso território. Fábio deu descrição detalhada, né, de cada item que será impactado a partir dessa política. E agora, no final, ele nos informou que quando você tem uma unidade funcionando bem, e assim é percebida pela sociedade brasileira, se constrói uma política de destruição dessa eficiência para que, a partir daí, se dê um discurso da ineficiência e de elogio do capital estrangeiro para que se entregue essa empresa ao controle estrangeiro e, junto com ela, a soberania energética, como no caso aqui da Petrobras. E veja só, do pré-sal, que foi uma descoberta da inteligência, da engenharia, da geologia e de todo o capital humano que a Petrobras durante décadas investiu e que agora lhe entrega de bandeja para o controle internacional. Nós cumprimos nossa missão aqui na Rádio Brasil Atual Litoral, como dizia o Cláudio, que infelizmente desconectou aqui no meio da sua exposição, mas ele dizia exatamente isso. É preciso comunicar ao povo o que está acontecendo para que o povo saiba o que está acontecendo e decida livremente, com informação adequada, que rumos quer tomar. A gente teve um exemplo aqui da obra cosmética que ia ser no novo quebra-mar, que ia ser paga por 15 milhões de reais com dinheiro de indenização de um incinerador reprovado por todo o movimento ambiental que seria instalado no território santista, e por conta disso esses acionistas se dispuseram a pagar aquela obra que vinha sendo apresentada como uma grande conquista administrativa, um grande produto, uma grande vitrine, mas calcada em cima de uma tragédia e que foi impedida pelo Ministério Público. Sabe por quê? Porque o povo santista não foi ouvido. Foi por isso que foi impedido por liminar. Foi esse o argumento do Ministério Público. A sociedade tem que saber o que está se passando. Esse argumento vale para esse quadro trazido aqui pelo Cláudio e pelo Fábio. A sociedade brasileira tem que saber o que está se passando com a privatização da Petrobras. Tem que ouvir o Fábio, tem que ouvir o Cláudio. E, para isso, a Rádio Brasil Atual Litoral tem os microfones permanentemente abertos para a defesa desses interesses, porque é nosso propósito a vinculação com os interesses sociais. A gente quer agradecer a presença do Fábio Melo aqui, agradecer muito a presença do Cláudio Oliveira, as importantes informações que ele trouxe para a gente. Infelizmente, a gente não está com ele aqui conectado, né, na tela, mas está com ele conectado na pauta, como ele mostrou aqui. E certamente ele vai voltar para falar conosco. População santista, eu tenho convicção de que aqui na região muita gente deve ter encontrado nas palavras do Cláudio informações que não tinham antes. Tá certo? Então a gente hoje encerra essa agenda da série Impactos da Privatização, que continua amanhã com a discussão sobre a privatização da Codesp e os danos que essa privatização trará aqui. Fábio disse, Codesp já está privatizada. Então, o que é que vai ser privatizado? A gestão, o que é muito pior. Mas isso a gente vê amanhã na discussão que a gente vai fazer. Agora você fica na sequência com o Som da Praia, que é a Praia do Som com Olavo Dada, e depois disso você ouve Tarde Brasil Atual Litoral com Marcos Canduta. E se você perdeu esse importante debate, você pode alcançar através da 93.3 FM às 19 horas, porque ele será reproduzido, haverá uma reprise aqui. Esse é o Jornal Manhã Brasil Atual Litoral, que volta amanhã, porque todos os dias, às 9 horas da manhã, a gente está aqui. E volta na edição de amanhã com a continuidade da série Impactos da Privatização. A gente fica por aqui. Obrigado, Fábio Melo, Rodrigo Bertolino. Amanhã a gente está de volta aqui. Um abraço a todos e obrigado por nos acompanhar. Assine o nosso canal. É importantíssimo para a gente.
Obrigado a todos. Até mais.
A Rádio Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação Setaporte, apoio cultural do Sindicato Setaporte.